Datacracia, por Luli Radfarer.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia, tema de hoje, robôs de guerra. Boa parte da indústria tecnológica é sustentada pelos fabricantes de equipamento militar. Luli, descontadas as questões éticas, qual é o problema dessa associação?
Pois é, né? Guerra e tecnologia sempre andaram muito juntas, né? A guerra sempre acabou sendo o primeiro passo, o grande robô, o grande laboratório para as tecnologias, e boa parte do financiamento da internet veio da indústria de guerra, tanto em infraestrutura quanto em toda a tecnologia por trás. O problema disso é que todo desenvolvimento precisa de dinheiro, e se esse dinheiro vem da indústria de guerra, você acaba estimulando a geração de novas guerras, porque se você não tem novas guerras, você não tem novos investimentos. Então, independente de você estar criando equipamento que vai levar a matar a gente, mais do que isso, você está estimulando as guerras a nunca acabarem. Porque se acabarem as guerras, vai acabar o investimento nessas empresas e, portanto, vai acabar a inovação no Vale do Silício.
Mas um robô assassino não protege o soldado?
Protege o soldado, mas ele mata mais. O soldado está ali e ele corre o risco de morrer, ele vai agir com muito mais cuidado e ele vai matar muito menos gente. Se o soldado está completamente indestrutível, preso numa grande armadura, ele vai sair matando muito mais gente, então o resultado é muito mais destrutivo. A gente fala assim, a Primeira Guerra Mundial foi extremamente sangrenta porque as pessoas tinham carabinas com a faca na ponta, né, a baioneta. Na Segunda Guerra Mundial teve a bomba atômica. E a partir do instante que você joga uma pedra ali e cai uma pedra de um avião e mata 40 mil pessoas, você perde a conexão com a realidade. Então o grande problema da máquina de guerra é que a máquina de guerra desumaniza a guerra e ela torna a morte uma coisa muito mais trivial. E isso é extremamente perigoso.
Você fala aí em dissonância cognitiva?
Pois é, dissonância cognitiva é um outro ponto importante também. Quer dizer, o piloto de drones nos Estados Unidos, ele tem vários pilotos de drones com problemas sérios psiquiátricos. O que acontece é o seguinte, o cara, ele sai de casa nos Estados Unidos, né, no Texas, pega o carro, vai até o quartel, no quartel ele entra numa caixa preta e ele vai pilotar um super videogame. Ali ele está seguindo um suspeito no Paquistão durante meses, ele conhece a mulher, o filho, a família, conhece todo mundo ali, e aí naquele dia finalmente ele matou esse cara. E sem querer acabou matando a filha dele e um monte de outras coisas, ou seja, ele participou de uma cena de guerra. Deu 6 horas da tarde, acabou o expediente dele, ele fecha aquilo, pega o carro, vai no shopping pegar o filho dele e volta para casa. A hora que você tira o soldado do ambiente de guerra, esse cara acaba pirando, porque ele está metade do dia pondo o filho dele para dormir, outra metade do dia matando o filho de outro. E isso não há psique que se sustente.
Imagino que isso tenda a piorar a situação, não?
Tem, porque na verdade a dissociação da guerra com a tragédia é um problema muito sério. Por quê? Porque matar não é fácil, matar é uma das coisas mais difíceis, por isso que fazem exércitos de crianças, porque a criança ainda não percebeu, né? Um menino de 7, 8, 9 anos ainda não percebeu que matar é errado, então você tem, principalmente em países miseráveis, exércitos de crianças para isso. A hora que você pega um adulto e põe esse adulto para matar, você transformou esse cara para sempre. É muito difícil, um cara que matou 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, é uma pessoa que está com sequelas para o resto da vida. Você pode ver com alguns policiais, você vê isso. Agora, a hora que você matar alguém é como um videogame, você mata 100, 200, 300, 1000 e você não sentiu a menor diferença. E resultado, você torna a máquina de guerra muito mais destrutiva.
Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer.
Datacracia, por Luli Radfarer.